Dost acı değil.
Todos somos um. Avante palestra!
Vamos! O melhor ser campeão.
Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tá começando mais um podcast das Palestrinas, mais um podcast pós-jogo. E hoje a gente vai falar de um empate. O Palmeiras deu aí o seu primeiro passo nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, num jogo contra o São Paulo, um jogo difícil, um jogo complicado, apesar do Palmeiras ter controlado melhor a partida. Acabou sofrendo um empate no finalzinho do jogo, onde a gente já saía ganhando aí por um bom tempo, e eu acho que isso acaba deixando o jogo com um gostinho de derrota, né? Acaba que a gente não sai muito contente com o resultado, mas tem bastante coisa pra gente falar, tem algumas coisas pra melhorar pro próximo jogo, e vale reforçar também que o jogo de volta é no Allianz Parque no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Ali a gente decide se a gente continua ou para neste Campeonato Brasileiro. E para falar comigo aqui sobre essa partida, tá minha amiga Maga. Maga, seu bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai escutar a gente.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, meio boa noite para Val, porque tá anoitecendo agora enquanto a gente tá gravando. Enfim, finalmente chegamos no mata-mata do Brasileirão Feminino. E agora é aquela parte que não se pode seguir mais uma margem de erros, porque qualquer erro pode fazer com que a gente seja eliminado ou que qualquer outro time seja, e isso é muito perigoso. Então é a hora de colocar tudo aquilo que tinha que ter sido trabalhado durante os outros jogos em campo. E clássico sempre é clássico, né? Aquela mania que a gente tem de falar de que os desiguais se igualam. E nessa partida não foi tão diferente, não na questão de futebol em si, mas em questão de resultado mesmo. O Palmeiras jogou muito melhor, na minha concepção, ali no primeiro tempo. No primeiro tempo podia ter saído com um placar mais elástico, porque o Palmeiras não foi tão efetivo assim, mais uma vez. E aí no segundo tempo vem, o jogo dá uma equilibrada, as substituições mudam a cara da partida, e aí o São Paulo consegue um empate, enfim. Tem o jogo de volta ainda, né? Dá pra pensar, porque eu jogo aqui em casa, então vai ser muito melhor e vai ser no Allianz Parque, não vai ser em Jundiaí. E a gente fica na expectativa de estar lá, talvez gravando o próximo podcast em loco. Mas aí tem mais uma semaninha pela frente, então vamos com calma e vamos falar dessa partida que, justamente o que a Val falou, fica aquele gosto amargo de vitória. Oh, opa, de vitória não, olha eu sonhando, gente, de derrota.
É isso, amiga, eu acho que pra reforçar até o que a gente tá falando, a gente tem 4 jogos nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, que é a fase de mata-mata, em que a Ferroviária enfrentou o Internacional lá no Sul e venceu por 1-0, e o Santos enfrentou o Flamengo no Rio de Janeiro e venceu por 3-1. Corinthians e Cruzeiro jogam na segunda-feira, enfim, às 8 horas. Falando um pouco sobre essa questão do campeonato, agora é o momento, que nem você falou, Maga, que não dá para oscilar, né? O Palmeiras vem de um campeonato de muita oscilação. Inclusive, ontem, durante a transmissão, a Ana Thaís Matos falou todos os times, eu acho, que da competição acabaram oscilando um pouco durante esse Campeonato Brasileiro. Acho que foi até um pouco diferente do que a gente está acostumado. E o Palmeiras também oscilou durante esse campeonato. Não fez boas partidas, fez partidas nem tão boas. E nesse jogo eu também achei que o Palmeiras teve um desempenho melhor, principalmente durante o primeiro tempo. Mas vamos falar um pouquinho, começar falando da escalação, porque a gente teve algumas mudanças, né? Amanda foi relacionada como titular. A gente vinha vendo Ali Bobadilha, a gente viu a Bruna, e antigamente, em tempos remotos, era a nossa querida Tapia, que acabou se machucando no jogo e ficou fora. O Palmeiras não informou o que aconteceu, só falava que ela estava entregue ao departamento médico. Agora, nessa última comunicação, eles falaram que ela teve uma lesão no joelho, não especificam qual, e ela falou na rede social dela que ela foi para a Colômbia para tratar essa lesão no joelho e que ela não voltaria a tempo das quartas de final do Campeonato Brasileiro, que ela está se recuperando para jogar a Copa do Mundo. Vale lembrar que a gente vai ter as quartas de final e depois tem a paralisação para a Copa do Mundo, e daí só em agosto que as equipes voltam a jogar o Brasileirão e o Campeonato Paulista, tá, gente? É só um reforço aí, porque data FIFA não tem jogo. Então, Amanda no gol, Bruna Calderan, Benítez, Catrine, Duda Santos, Amanda Gutierrez, Camilinha, Juliette de volta também, Letícia, Andressinha e Flávia Mota. Mais uma vez, o time sem jogadoras de origem defensiva. A gente tinha três jogadoras. A Flávia Mota, ela é zagueira, então, né, a gente, tô falando que tá com zero, né? Mas só tem uma jogadora de origem defensiva, que é a zagueira Flávia Mota. Depois a gente tem a Bruna Calderan, que é uma jogadora que pode fazer às vezes defensivas, como ela vem fazendo algumas vezes, e a própria Juliette, que também ajuda defensivamente, mas estava voltando de lesão. Eu achei até que ela estava um pouquinho fora de ritmo nesse último jogo, mas acho que é uma boa notícia o retorno dela. Junto com elas ali, eu acho que fazendo ali um trio de defesa na frente da linha de zaga, a nossa querida Lorena Benítez, que evoluiu muito e está cumprindo bastante o papel de fazer interceptações e viradas de jogo e escapes para desafogar o time ali na frente da zaga, né, Maga? Você tem alguma coisa para comentar dessa escalação? É uma escalação diferente, a gente estava sem a Bia, a gente está sem, assim, sem zagueiras de origem, a gente só tem uma, como eu expliquei. A Sorriso entrou depois, mas está se recuperando ainda, a Poli está se recuperando. Então, acho que a gente estava com um time que, assim, a gente está acostumado a ver as meninas em campo, mas eu acho que é um time que, dentro do que o Ricardo Belli propõe de titular, ainda não era o ideal, né?
Eu acho que é mais aquele panorama geral de tudo que a gente já viu do time e a gente já conhece. Sempre vai ser um risco, porque entrar com uma zagueira de ofício é muito arriscado, principalmente num time que a gente já falou mil vezes aqui, a gente já sabe que o Belli gosta de jogar principalmente com as laterais, então meio que a Catrine e a Bruna Calderan perdem a liberdade para ter que ficar suprindo ali a defesa, e às vezes, se tem necessidade de subir, a Flávia acaba ficando sozinha, centralizada, e o Palmeiras, quando cedia a bola para o São Paulo, e o São Paulo finalmente conseguia subir as linhas para conseguir atacar, que só era em momentos específicos, principalmente contra-ataques, as bolas iam principalmente nas costas das laterais, porque tinha um espaço enorme ali, e a Flávia Mota não dava conta de, né, de estar nos três setores defensivos, tanto no meio quanto nos lados, porque ela é uma só. Então isso é humanamente impossível, tá, suprindo essas três posições. E aí o Belli brinca bastante também com a Camilinha e a Juliette ali, mais pelas pontas, para tentar suprir as outras atacantes que não estavam também, porque de ofício só entramos com duas atacantes, e a Duda Santos ali, indo e vindo do meio pro lado, tentando uma dobradinha ali com a Camilinha também, mas eu acho que foram momentos bem específicos do jogo. Na primeira metade do primeiro tempo, ela ficou mais voltada pelos lados, e já no depois desse período, ela ficou mais centralizada mesmo, trabalhando ali pelo meio, tentando flutuar por ali. Mas eu acho que são dos momentos do jogo e da leitura que o Belli fez. Que eu não concordo 100% com a mudança no primeiro tempo ali do estilo de jogo, na questão da gente estar atacando pelos lados e depois se voltar a atacar somente pelo meio, justamente pela opção de ataque que ele escolheu. Eu acho que a Amanda Gutierrez e a Letícia são jogadoras muito boas, sem dúvidas. A Amanda e a Letícia são as artilheiras do Palmeiras, então os números falam por si só. Só que a forma que foi colocado isso em jogo, eu não sei se a gente vai falar isso mais pra frente, mas só pra já ir adiantando, a forma que foi colocado esse jogo não foi a melhor opção. Acho que tudo bem ter duas jogadoras dentro da área ali, esperando essa bola pra chutar pro gol, porque é exatamente isso que elas fazem, e foram destaques realizando essa função. mas necessariamente nessa partida, com a falta de pontas ali de ofício e jogadores que dessem velocidade, conseguissem passes para quebrar a linha defensiva de São Paulo, que estavam muito baixas, ou até mesmo fazer cruzamento, porque a gente sabe que cruzar ali na área, as meninas, quando conseguem ser efetivas, tanto a Amanda quanto a Letícia recebem, e não necessariamente de cabeça, mas às vezes até um chute direto mesmo, e elas balançam a rede com facilidade, mas nem isso a gente viu muito. Foi ver justamente no gol que a Letícia fez, que foi justamente um cruzamento para a área ali numa bola parada da Camilinha, se eu não me engano, e ela chuta para o gol e abre o placar para o Palmeiras. Mas eu acho que na medida do possível, com as peças que nós tínhamos, foi uma boa escalação, sim. Acho que talvez aí a Mila podia ter participado um pouco mais da partida, ou a Laís mesmo podia ter entrado como um trio de ataque. Mas a Juliette vem suprindo muito essa posição da Laís também. E para mim, ela vem fazendo bem para uma posição que ela não estava tão habituada a fazer com frequência.
Ô, Maguinha, a gente ia falar disso mais pra frente, mas eu acho que dá pra gente puxar esse gancho, porque depois a gente pode falar das outras coisas, não tem problema. Porque o que eu reparei, que a gente até conversou durante o jogo, né? Como você falou, eu acho que tem duas atacantes que eram muito boas, que tem o faro de gol, inclusive a Amanda Gutierrez é artilheira do campeonato com 13 gols. Mas eu sinto que o problema que teve nesse jogo, que foi a falta de objetividade do time do Palmeiras, né? Acho que resultou numa falta de objetividade, foi que, como você falou, tanto a Amanda quanto a Letícia, elas acabaram se movimentando muito, e aí quando o Palmeiras tinha uma chance, por exemplo, o Palmeiras priorizou o jogo pelo meio de campo, mesmo sabendo que a linha defensiva do São Paulo estava muito bem postada ali na frente, e era uma linha muito baixa, e isso dava muita dificuldade. E o Palmeiras priorizou o jogo pelo meio, e acabava que poucas jogadoras conseguiam entrar dentro da área. Tanto a Amanda quanto a Letícia entraram pouco dentro da área. E quando elas entravam, ou era para buscar a bola, ou era para fazer o passe, e não tinha ninguém para receber. Quando vinha alguém pelo lado, como a Amanda e a Letícia estavam se movimentando, não tinha ninguém para receber o cruzamento. Eu senti isso, e aí as meninas acabavam passando para trás e tendo que chutar de longa distância. Então, mesmo em boas condições para pisar dentro da área, para infiltrar dentro das linhas defensivas do São Paulo, eu acho que o Palmeiras teve dificuldade porque as jogadoras elas estavam se movimentando muito. O que não é ruim, mas dentro do esquema que o Palmeiras colocou, faltou uma jogadora para fazer o papel de completar esse trio de ataque, como você falou, que talvez seria a Laís ou a Mila, que aí elas poderiam fazer o quê? Uma entrando na linha defensiva para receber a bola, e as outras duas se movimentando, ou duas entrando e uma se movimentando. O que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem a Bia Zanerato, ela que se movimenta para receber a bola e para distribuir as jogadas, ela que faz, junto com a Duda e a Andressinha, essa função de carregar o time na frente de ataque. Então você vê a Bia pelo lado, você vê a Bia rodando pela área, você vê a Bia transitando pela frente, como a gente viu tanto a Letícia quanto a Amanda. Eu não sei se foi exatamente isso que você quis trazer aqui, mas a leitura que eu tive foi essa dificuldade, essa falta de objetividade, porque justamente não tinha gente para receber. O Palmeiras ficou muito tempo com a bola, conseguia fazer a bola rodar. O São Paulo não se importava em ficar com a bola. Não estava, fazia pressão pós-perda no meio de campo. Quando estava no meio de campo para frente, fazer essa pressão pós-perda, foi muito pouca a pressão que o São Paulo fez lá na nossa linha defensiva. O São Paulo só fez essa pressão na nossa linha defensiva no final do jogo, quando percebeu que estava apertada a partida e que elas precisavam do resultado. Então elas começaram a pressionar muito a nossa linha defensiva, até porque o time do São Paulo estava um pouco mais lento hoje. Então, elas não iam conseguir se remontar a tempo se o Palmeiras saísse em contra-ataque. Mas, no mais, o time do São Paulo apostou no contra-ataque do meio-campo para frente. Então, a gente teve tempo, a gente teve espaço para trabalhar a bola. Acontece que eu acho que a gente tinha poucas jogadoras pisando na área. Eu não sei se foi isso que você percebeu também, que você trouxe na sua fala, Maguinha.
Olha, eu concordo, sim. Gente, é porque, pra mim, o primeiro tempo ele foi dividido em duas faces, sabe? Eu acho que o Palmeiras ele começou muito em cima, e isso é um ponto muito positivo. As meninas tentavam infiltrar na área, tentavam manter aquela posse de bola. As linhas do Palmeiras estavam muito altas, até as zagueiras mesmo estavam, tipo, com os pés nas linhas centrais, praticamente. E isso, querendo ou não, é um risco, mas isso é uma consequência também, porque as linhas do São Paulo, em contrapartida, em contraponto, estavam muito baixas. Então, normalmente, tinham cinco atletas do São Paulo ali na defensiva e elas não chegavam nem no meio direito para fazer a marcação, para pressionar. E assim, para mim, isso também é uma estratégia, deixar o outro time fazer a movimentação com a bola e fazer a pressão ali. E às vezes isso funciona quando o time está bem portado em campo e sabe se defender muito bem. E eu acho que a estratégia do São Paulo foi exatamente essa: deixar o Palmeiras atacar ali na frente, fazer com que as meninas não tivessem uma infiltração muito boa e se conseguissem a aproximação na área fosse somente a Amanda e a Letícia, porque mesmo duas ali dentro, o Palmeiras não acertava o último passe, então as meninas meio que ficavam sem a posse para conseguir finalizar, e o Palmeiras não conseguia trabalhar essa bola direito para conseguir acertar e ser efetivo, e a gente sabe que essa efetividade sempre foi um problema no time do Palmeiras. E aí, quando o São Paulo conseguia recuperar a bola, tentava emendar um contra-ataque ali, às vezes conseguia com velocidade mexer em alguma coisa. Mas no primeiro tempo em si, não foram efetivas também como o Palmeiras. E assim, o Palmeiras, nessa primeira parte do primeiro tempo, estava tão intenso pelas pontas, porque a Camilinha e a Juliette estavam muito espetadas ali na frente, então as duas conseguiram intensificar as pontas para tentar ajudar as meninas. Tanto que o Palmeiras conseguiu diversos escanteios, até ali, eu acho que os 8 minutos, mais ou menos, eu tinha conseguido alguns escanteios, mas nenhum tinha dado opção de gol para o Palmeiras, nenhum foi tão perigoso assim. E assim, eu acho que é justamente, principalmente, aliás, por essa linha por esse volume defensivo que o São Paulo aplicou no jogo. Eram muitas atletas dentro da área para duas do Palmeiras só, e se as meninas conseguissem infiltrar de fato. Realmente faltou um pivô ali para tentar quebrar essa marcação, tentar puxar e abrir algum espaço para conseguir finalizar. E como a superioridade numérica era do São Paulo, só o cruzamento não era suficiente ali da ponta, porque três, duas competindo contra uma para um cabeceio, querendo ou não, fica bem difícil. E aí o Palmeiras passou a mudar a estratégia. Até a Duda Santos voltou a jogar pelo meio, e aí a Amanda e a Letícia tinham essa necessidade também de buscar a bola para tentar conduzir e levar até dentro da área, e tinha muita dificuldade, o Palmeiras tinha muita dificuldade de conseguir manter o jogo ali pelo meio. Era muito, para mim, era muito melhor continuar tentando pelos lados. Na verdade, tem que ser uma mescla de tudo, né? Conseguir atrair o São Paulo um pouco mais para frente, para conseguir abrir espaço, trabalhar dentro desses espaços e conseguir jogar pelos três setores do campo. Mas, na minha concepção, foi bem dividido. As meninas tiveram os momentos nos dois setores, tanto pelas pontas quanto pelo meio, e isso não foi muito bem proveitoso. E é exatamente sobre essa falta da Bia Zanerato também, porque além de fazer essa função de estar ali finalizando jogada, normalmente ela participa da criação dela também. E sem alguém para dar um passe ali que quebrasse as linhas, o Palmeiras não conseguiria essa aproximação tão bem feita assim.
É isso, e não somente essa era, como você falou numa parte da sua fala, que a estratégia do São Paulo era deixar o Palmeiras com a bola, que teve uma hora que o Palmeiras tentava, porque assim, você vê que tá apertando o modo como o Palmeiras joga e não tá conseguindo fazer com que o time tenha sucesso dentro assim, das opções de passe que tem lá na frente. Então, o que que o Palmeiras fez? Tentava recuar a jogada, recebia pelo meio, recuava para tentar atrair a marcação do São Paulo e assim fazer com que o São Paulo subisse em blocos. Só que o São Paulo não subia. O São Paulo ficava esperando o Palmeiras ali na linha central. Então o time não caiu na nossa armadilha e não subiu e não deixava espaço. Então o Palmeiras tentava para tentar um lançamento mais longo, alguma infiltração nesse sentido para ganhar superioridade numérica. O Palmeiras não conseguiu. Então acho que isso também fez parte da estratégia de São Paulo. São Paulo soube ler o jogo do Palmeiras e o Palmeiras, por sua vez, não conseguiu ler esse jogo do São Paulo. Eu acho que faltou para o Palmeiras justamente ganhar na superioridade numérica e eu acho que fazer com que o time fosse mais efetivo, né? Talvez em superioridade numérica o Palmeiras tivesse feito mais gols, porque chance teve, posse de bola teve uma hora que tava 65% de posse de bola para gente e o Palmeiras conseguia rodar a bola, o São Paulo dava espaço para isso. Só não conseguia realmente fazer a finalização. E, Maga, eu acho que para a gente amarrar esse podcast, porque como você explicou muito bem, o Palmeiras teve essas duas faces no primeiro tempo. No segundo tempo, eu acho que existiram duas faces também, mas dos dois times, né? O Palmeiras começou o segundo tempo muito parecido com o que estava lá no comecinho do primeiro. Teve até algumas boas oportunidades. Mas depois o São Paulo viu que o jogo estava apertado para o lado delas, porque elas precisavam do resultado e sair com uma derrota de casa para ir jogar no Allianz não é nada bom. Então elas precisavam se recuperar, pelo menos empatar, e foram para cima. E aí sim, elas começaram a pressionar muito e o Palmeiras. Elas subiram muito as linhas e aí o São Paulo já estava com uma energia nova, porque praticamente não passou do meio de campo o jogo inteiro, então elas pouparam muita energia, diferente do que o Palmeiras fez, e aí o jogo virou, a gente que não conseguia passar do meio de campo. E quando passava era mais em bola esticada, não conseguia trabalhar a bola, até por conta da pressão que o São Paulo fazia na saída de bola, e foi dessa saída de bola que a gente sofreu o gol de empate que deixa esse gostinho de derrota, né, Maga? Eu acho que ali o Palmeiras se viu numa situação que a gente já viu durante a temporada e que a gente já tinha dito que era uma situação que tinha um certo problema, que era a saída de bola do time. Então, até o Palmeiras acabou, o Belly acabou colocando a Sorriso e armando uma linha com cinco jogadoras, porque eu acho que ele viu que o time estava muito apertado ali na saída de bola e mesmo assim não conseguiu segurar as investidas do São Paulo, que estava muito, muito forte. A Amanda até fez umas boas defesas ali, mas acabou que não conseguiu segurar. Então, acho que para o próximo jogo o Palmeiras precisa estar mais consciente, principalmente na saída de bola. E eu acho que o Belly já deve voltar já com a Sorriso na linha defensiva, né?
Olha, gente, eu vou dar um parâmetro aqui desse segundo tempo, mas com uma análise totalmente baseada em 30 minutos que eu assisti nos tweets do TR da Análise Verdão e mais as condições do jogo que foram as substituições para tentar dar um panorama geral. Val, se eu errar em alguma coisinha, você pode me falar aí, porque, gente, eu não consegui assistir o segundo tempo inteiro. Mas, enfim. Logo no começo do segundo tempo, tem aquela questão do Palmeiras ter voltado ainda com uma mesma ideologia, nessa questão de conseguir estar tá atacando ainda como no primeiro tempo, conseguir ter essa participação ofensiva, e apostar naquela troca de passe, como a Val falou no TR, fazer triangulação, que é o que a gente sabe que o Palmeiras está acostumado a atacar assim, trocando passes velozes para intensificar o jogo, para fazer com que a defesa adversária fique um pouco mais atrapalhada e na lentidão ali não consiga acompanhar o ritmo e assim conseguir a melhor forma de acertar o último passe e ser efetivo. Só que no segundo tempo, o São Paulo também conseguiu crescer na partida em alguns momentos. E assim, o Palmeiras passou a ter uma recomposição ok ali, veloz, que a gente sabe que é uma coisa que também fica em atrito com esse time do Palmeiras, mas como eu e a Val estávamos conversando no off, o ataque do São Paulo já era meio lento também. Então, meio que eu acho que uma coisa tem a ver com a outra. E assim, o São Paulo teve os momentos de aproximação, apesar disso tudo, conseguiu assustar muito o Palmeiras dentro da área, a Amanda até trabalhou um pouquinho, mas não fez nenhuma finalização assim que sufocasse tanto o Palmeiras a ponto de ser uma chance muito clara. Só que no decorrer do segundo tempo ali, eu acho que o coração do torcedor, ele juntou com um desespero, porque quando o time tá... A gente sabe que tem aquela coisa que quando um time tá atrás de um placar e começa a sufocar o outro, assim, a probabilidade desse time empatar é muito maior do que o time que não tá nessas condições fazer o gol. E eu achei o Palmeiras muito ansioso nesse segundo tempo. O Palmeiras passou a ficar muito ansioso, principalmente com essa pressão do São Paulo, e as meninas precisavam acertar o passe, porque a marcação estava um pouco mais em cima, e nessa o passe ia curto ou o passe ia errado, e se a Duda Santos, por exemplo, recebesse o passe, não tinha como dar seguimento ao lance, não tinha como dar continuidade, porque não tinha ligação entre os setores, então meio que ficava assim, opção ali, ou porque as peças estavam mal posicionadas, ou porque estavam muito distantes uma das outras também. E aí a Amanda passa a jogar pela ponta, ela sai ali de dentro da área e passa a jogar pela ponta, como ela já fez durante a primeira fase, sempre ali pelos lados, tanto que teve alguns momentos até que ela veio ajudar na marcação atrás, e a gente sabe que, como a gente já citou até aqui mesmo nesse podcast, a gente sabe que a melhor fase dela é jogando dentro da área. Enfim, acho que essa mudança no segundo tempo não é... Quando se olha para a substituição, ela é mais sobre quem saiu e não sobre quem entrou. Porque eu acho que a Sorriso ela tem que entrar sim. Palmeiras não tem como entrar só com uma jogadora de... uma zagueira de ofício. Só que com a entrada da Sorriso, o Palmeiras pode soltar a Bruna Caldeirão e a Catrine para ajudar no ataque e ter segurança defensiva com duas peças ali. E aí sim, puxar uma das duas laterais para fazer uma linha de três, ou puxar a primeira volante ali para ficar mais centralizada e resguardar essa entrada da área também. Só que logo, o Belly opta por tirar Benítez. E aí para mim, foi um erro grotesco. Porque ela é necessariamente a primeira mulher ali que vai estar mais centralizada, fazendo a volância. Se precisar recuar para suprir a defesa, ela vai estar ali. Se precisar fazer uma pressão pós-perda, se precisar marcar, é ela também quem vai fazer isso. E ela vai ser praticamente o primeiro passe ali da saída de bola, depois que a bola sai dos pés das zagueiras, para dar continuidade à sequência, para dar continuidade à ofensividade do time. Então, meio que... Por um lado, essa questão de puxar o time para frente e sair desse sufoco foi se perdendo, porque nós não tínhamos peças para isso. Ou se tínhamos, estavam mal posicionadas ali, fazendo uma função diferente, e foi justamente nesse melhor momento do São Paulo, que elas conseguiram pressionar mais, conseguiam criar mais e conseguiam tentar aproveitar melhor os espaços que tinham entre as nossas linhas. Porém, ainda faltava objetividade, tanto para o São Paulo, tanto para o Palmeiras. Então, acho que é justamente esse fator que vem resumindo a partida. Falta de efetividade para os dois lados, inclusive.
Amiga, eu acho que é isso. Você foi perfeita nessa finalização. E acho que uma frase definiu o que foi o gol, né? Não é sobre quem entrou, mas sim sobre quem saiu, né? Saída da Benítez, acho que impulsionou muito o fato de o Palmeiras ficar desprevenido nessa primeira interceptação. Mas vale reforçar também que tem o jogo de volta. A gente começa mais ou menos com 0-0, né? Tá tudo igual. Ambos os times marcaram e nenhum tem vantagem. O Palmeiras só tem a vantagem de jogar em casa com a torcida. Então, todos no Allianz Parque, dia 25, às 10 horas da manhã, para acompanhar a decisão aí que pode ser levada para os pênaltis, tá? Tô alertando aqui. Maguinha, queria te agradecer muito pela sua participação de hoje no podcast. Muito obrigada mais uma vez pela sua contribuição aqui para a análise.
Eu que agradeço, Val. Nossa, eu tava desnorteada aqui, fui pega surpresa que você foi bem singela. Mas enfim, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu espero que semana que vem nós consigamos finalmente fazer um podcast lá no Allianz Parque. Eu pretendo estar presente nesse jogo. Espero que dê certo, gente. Meu Deus, espero muito que dê certo. Eu preciso estar lá. Já estou fazendo um apelo emocional aqui com o lado do coração. Enfim, acho que o Palmeiras tem muito para passar do São Paulo. Tanto que, como a gente já falou aqui, o primeiro tempo foi bem agradável diante dos nossos olhos, mas meio que o Palmeiras foi se perdendo diante das opções e da forma que se colocava em campo. Mas, de certa forma, jogo em casa, com torcida, e a gente sabe que o Palmeiras jogando em casa joga mais diferente. E eu acredito muito, gente, esqueci a palavra, nessa classificação. E eu tenho certeza que a gente pode voltar a falar sobre isso e talvez também, se as outras peças estiverem já em condições, que a gente também não tem tanta resposta assim para saber se quem vai estar presente ou não, mas acho que pelo menos um reforço deve estar de volta aí, quem sabe. E a gente está se aproximando aí da data FIFA, a Copa está chegando também, com certeza, eu acho, provavelmente teremos jogadoras no elenco, na convocação. Então, eu acho que o Palmeiras, nessa reta final, tem de focar bastante. As meninas, com certeza, vão entregar tudo de si no brasileiro, no mata-mata, né? Como a gente já citou no começo, cada risco pode ser fatal ali, mas sempre dois jogos. Então, enquanto a gente não levar para as penalidades, que sempre dá mais aquele aperto no coração, e conseguir ir identificando, fazendo a leitura de jogo do adversário, e conseguindo se colocar em campo ali para suprir isso, mudar a cara do jogo, mudar a cara do time se for preciso, não necessariamente mudando as peças, porque a gente sabe que dá para fazer isso sem mexer no time em si, só mudando as funções ali, tem como funcionar. Então, gente, eu acho que é isso, fica a expectativa aí, fica a confiança, e muito obrigada mais uma vez por todo mundo que está ouvindo a gente até aqui, até a próxima, um beijo.
É isso aí, eu, só para reforçar o que a Maga falou, provavelmente vamos ter atletas do Palmeiras na convocação da Pia, para a data FIFA, que é a data FIFA, que é simplesmente a Copa do Mundo, né? A gente tá falando da data FIFA, mas vocês sabem que data FIFA é Copa do Mundo, né? A Pia vai fazer essa convocação no dia 27, e eu acho que a partir daí os times e as atletas já ficam por conta da Copa do Mundo, que acontece nos dias 20 de julho até 20 de agosto. Então, bastante tempo aí para a gente poder ver os clubes se organizarem também para a volta do futebol. Depois terem um tempinho para descansar e treinar, porque esse começo de temporada foi insano. Então, gente, todo mundo que ouviu a gente aqui, muito obrigada. Teremos podcast em loco, muito provavelmente, lá no Allianz Parque. Então, não deixe de acompanhar a gente, que a gente vai trazer aqui o pós-jogo das quartas de final. E muito obrigada a todo mundo que escutou a gente até agora. Acompanhe a gente nas redes sociais, @AnáliseVerdão no Twitter e @Analise.Verdão no Instagram, que a gente tá lá também fazendo vários conteúdos, inclusive tempo real de todos os jogos, menos o do Atlético Paranaense, porque ninguém conseguiu ver, né? Enfim, é isso, gente. Até o próximo e que seja com uma classificação. E tchau, tchau.